Estou de pé diante de uma espécie de tribunal. A sala, repleta de gente, permanece em silêncio. Por toda a parte vejo rostos severos. Cortando a tremenda tensão acumulada na assistência, o secretário, ajustando os seus óculos, pega num papel e anuncia solenemente: "Este tribunal condena o acusado à pena de morte." Imediatamente produz-se uma gritaria. Há quem aplauda, outros apupam. Consigo ver uma mulher que cai desmaiada. Depois, um funcionário consegue impor o silêncio. O secretário crava-me o seu olhar turvo ao mesmo tempo que pergunta: "Tem alguma coisa a dizer?" Respondo-lhe que sim. Então todos voltam aos seus assentos. Imediatamente peço um copo com água e, depois de alguma agitação na sala, alguém me o entrega. Levo-o à boca e bebo um gole. Completa a ação com um sonoro e prolongado gargarejo. Depois digo: "Já está." Alguém do tribunal repreende-me asperamente: "Já está?" Respondo-lhe que sim, que já está. Em todo o caso, para satisfazê-lo, digo-lhe que a água do lugar é muito boa, que quem diria, e duas ou três gentilezas do estilo. O secretário acaba de ler o papel com estas palavras: "Por conseguinte, cumprir-se-á a sentença hoje mesmo, abandonando-o no deserto, sem alimentos e sem água. Sobretudo, sem água. Tenho dito." Replico-lhe com firmeza: "Tenho dito?" O secretário, arqueando as sobrancelhas, afirma: "O que eu disse está dito." Passado pouco tempo, encontro-me no meio do deserto, viajando num veículo, escoltado por dois bombeiros. Paramos num ponto e um deles diz: "Saia." Então saio. O veículo dá a volta e regressa por onde veio. Vejo-o tornar-se cada vez mais pequeno à medida que se afasta por entre as dunas. O sol está a declinar, mas é intenso. Começo a sentir muita sede. Tiro a camisa, colocando-a sobre a cabeça. Investigo ao meu redor. Perto, descubro uma depressão ao lado de umas dunas. Vou em direção a elas e acabo por me sentar no estreito espaço de sombra que a ladeira projeta. O ar agita-se com vivacidade, levantando uma nuvem de areia que escurece o sol. Saio da depressão temendo ser sepultado se o fenómeno se acentua. As partículas arenosas batem no meu tronco descoberto como rajadas de vidro estilhaçado. Passado pouco tempo, a força do vento derruba-me. A tempestade passou. O sol já se pôs. No crepúsculo, vejo perante mim uma semisfera esbranquiçada, grande como um edifício de vários andares. Penso que se trata de uma miragem. De qualquer modo, levanto-me e dirijo-me para ela. A curta distância, reparo que a estrutura é de um material lustroso, como plástico espelhado, talvez cheia de ar comprimido. Recebe-me um sujeito vestido à maneira beduína. Entramos por um tubo atapetado. Abre-se uma placa e, ao mesmo tempo, assalta-me o ar refrescante. Estamos no interior da estrutura. Observo que tudo está invertido. Dir-se-ia que o teto é um piso plano do qual pendem diversos objetos. Mesas redondas e elevadas com as pernas para cima, água que, caindo em jorros, curva-se e volta a subir, e formas humanas sentadas no alto. Ao notar a minha estranheza, o beduíno entrega-me uns óculos, enquanto diz: "Ponha-os." Obedeço e a normalidade é restabelecida. À minha frente vejo uma grande fonte que expele jorros de água verticais. Há mesas e diversos objetos primorosamente combinados em cor e forma. Aproxima-se de mim, gatinhando, o secretário. Diz que está terrivelmente tonto. Então explico-lhe que está a ver a realidade ao contrário e que deve tirar os óculos. Tira-os e levanta-se suspirando ao mesmo tempo que diz: realmente, agora está tudo bem. Só que sou curto de vista. Depois acrescenta que andava à minha procura para explicar que eu não sou a pessoa que devia ser julgada. Que foi um lamentável equívoco. Imediatamente sai por uma porta lateral. Caminhando alguns passos, encontro-me com um grupo de pessoas sentadas em círculo sobre almofadões. São anciãos de ambos os sexos, com características raciais e vestimentas diferentes. Todos eles de lindos rostos. De cada vez que um deles abre a boca, brotam sons como de engrenagens distantes, de máquinas gigantes, de relógios imensos. Mas também escuto a intermitência dos trovões, o crepitar das rochas, o desprendimento de blocos de gelo, o rugido ritmado de vulcões, o breve impacto da chuva gentil, o surdo agitar de corações, o motor, o músculo, a vida. Mas tudo isto harmonizado e perfeito, como numa orquestra magistral. O beduíno dá mãos aos escutadores e diz: ponha-os, são tradutores. Coloco-os e escuto claramente uma voz humana. Compreendo que é a mesma sinfonia de um dos anciãos, traduzida para o meu ouvido torpe. Agora, ao abrir ela a boca, escuto. Somos as horas. Somos os minutos. Somos os segundos. Somos as diferentes formas do tempo. Como houve um erro contigo, dar-te-emos a oportunidade de recomeçar a tua vida. Onde queres começá-la de novo? Talvez desde o nascimento, talvez um instante antes do primeiro fracasso, reflete. Tratei de encontrar o momento em que perdi o controle da minha vida. Explico ao ancião. Muito bem, diz ele. E como vais fazer se voltas a esse momento? Para tomar um rumo diferente. Pensa que não recordarás o que vem depois. Resta outra alternativa, acrescenta. Podes voltar ao momento do maior erro da tua vida e, sem mudar os acontecimentos, mudar contudo os seus significados. Desse modo, podes fazer uma vida nova. No momento em que o ancião fica em silêncio, vejo que tudo ao meu redor se inverte em luzes e cores, como se se transformasse no negativo de um filme. Até que tudo volta à normalidade. Mas encontro-me, no momento, do grande erro da minha vida. Ali estou eu, impelido a cometer o erro. E por que razão sou obrigado a fazê-lo? Não haverá outros fatores que influem e que não quero ver? A que se deve o erro fundamental? Em vez disso, o que teria de fazer? Se não cometo esse erro, mudará o esquema da minha vida? E esta será melhor ou pior? Trato de compreender que as circunstâncias que atuam não podem ser modificadas e aceito tudo como se fosse um acidente da natureza, como um terremoto ou um rio que, transbordando do seu leito, arruína o trabalho e as casas dos habitantes. Esforço-me por aceitar que nos acidentes não há culpados. Nem a minha debilidade, nem os meus excessos, nem as intenções de outros podem ser modificados nesse caso. Sei que, se não me reconcilio agora, a minha vida futura continuará a arrastar a frustração. Então, com todo o meu ser, perdoo e perdoo-me. Admito aquilo que aconteceu como algo incontrolável por mim e por outros. A cena começa a deformar-se, invertendo-se o claro-escuro, como no negativo de fotografia. Ao mesmo tempo, escuto a voz que me diz: se te podes reconciliar com o teu maior erro, a tua frustração morrerá e terás podido mudar o teu destino. Estou de pé no meio do deserto. Vejo aproximar-se um veículo. Grito-lhe: táxi! Passado pouco tempo, estou sentado comodamente nos assentos traseiros. Olho o condutor, que está vestido de bombeiro, e digo-lhe: leve-me a casa. Não se apresse, assim tenho tempo de mudar de roupa. Penso: quem não sofreu mais de um acidente ao longo da sua vida?